Nós vamos continuar a nossa série, começamos semana passada, sobre a revolução do copeiro. Você que está chegando agora, é uma reflexão nos quatro primeiros capítulos do livro do profeta Neemias. Você pode ver as últimas mensagens no nosso canal do YouTube. Ali nós sempre colocamos aquilo que está sendo pregado em nossa igreja. Hoje então nós vamos, nesta manhã, falar do capítulo 3. Eu quero que você abra a sua Bíblia, convido todos os irmãos e irmãs crentes, devem trazer a sua Bíblia, ou impressa ou no telefone, baixe um aplicativo da Bíblia, de preferência na Nova Versão Internacional. Nós vamos ler apenas dois versículos e vocês vão entender o porquê que nós vamos ler só dois versículos. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte: Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. O capítulo 1 do profeta Neemias, ele caminha com os olhos diante dos escombros, e os escombros não o deprimem. Olha Deus falando já talvez com você agora. Quando nós olhamos os escombros da nossa vida, dos problemas, do mundo. Ontem, quando olhávamos a geopolítica e todos nós vimos as notícias do que está acontecendo, apesar da Copa do Mundo de clubes tomar conta do cenário da televisão, e eu acho muito bom que você veja a Copa do Mundo, afinal de contas, parabéns ao Botafogo, ao Flamengo, ao Fluminense, os vascaínos estão orando por nós, eu recebi essa informação, porque ninguém aguenta ficar com o canal ligado só na tragédia. Mas nós não podemos ser alienados e fechar os olhos o que está acontecendo. E quando você olha os escombros, você só tem duas opções na vida, meu amigo. Ou você entra no seu quarto, se deprime, se desespera. Ou você olha para esses escombros e vê uma oportunidade. Foi isso que Neemias fez. Quando ele pega o seu animal, diz a Bíblia, e vai caminhando, vendo tudo que estava acontecendo, e a situação da cidade de Jerusalém, depois da invasão babilônica, Neemias escolhe, e veja o que eu estou dizendo aqui, olhe para o pastor e guarda isso, isso é uma escolha. Eu posso escolher entrar num caminho de sofrimento, de dor e de depressão, ou eu posso escolher um outro tipo de caminho. É possível ter esperança no meio dos escombros, amém ou não? Você crê nisso? Eu vou repetir, é possível ter esperança no meio dos escombros. Quando Neemias saiu do cativeiro, liberado pelo rei persa, pelo rei Artaxerxes, que agora dominara, estava na liderança e não mais os babilônicos, e eles começam a liberar os israelitas a voltarem a Jerusalém, e ele libera Neemias, e Neemias vem com um sonho aparentemente louco, com uma visão grande de reconstruir a cidade. Quando ele chega na cidade e se depara com os escombros, ele tem a opção da reconstrução. A série tem o nome de Revolução do Copeiro pelo fato de que como pode um escravo, eu disse a vocês semana passada que parte dos comentaristas da Bíblia acreditam que Neemias tenha nascido no cativeiro, como pode uma pessoa que está no cativeiro, por mais privilegiada que fosse a sua posição enquanto copeiro, trabalhando na copa do Palácio Real, ele era um escravo. Mas ele se coloca nas mãos de Deus para reconstruir, a partir de um sonho louco, um sonho espiritual, de reconstruir a cidade de Jerusalém. Depois que ele chega lá com a autorização do rei, obviamente Deus moveu o coração de Artaxerxes, e eu disse aqui, quando Deus trabalha numa ponta, Deus está trabalhando também na outra. Quando você ora por alguma coisa, aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Quando tem um grupo orando, quando há intercessão e Deus começa a agir aqui, Ele também já está trabalhando do outro lado, naquilo que você não tem domínio ou controle. E agora nós entramos no capítulo 3, depois que o povo que estava lá, destruído com aquela cidade, disse: nós aceitamos, nós vamos reconstruir com você, Neemias. E de novo, eu pedi a ajuda da inteligência artificial para produzir um gráfico. Olha aí, pastores, vocês estão comprometidos agora, né? Nós temos um aliado tecnológico. Aqui está uma pequena imagem do tamanho da reconstrução do que Neemias tinha que fazer. As grandes cidades do mundo eram cercadas por muralhas enormes, densas, e elas tinham portas. E essas muralhas fortificadas eram fundamentais para a segurança. E as portas eram tão enfeitadas, tão belas, que elas simbolizavam a honra da cidade. Quando os babilônicos entraram sob liderança de Nabucodonosor, destruiu tudo aquilo. Levou um grande grupo cativo, os cativos foram chegando na Babilônia, até que os persas vieram e dominaram a Babilônia. Falando numa linguagem geopolítica dos dias de hoje, o Irã domina o Iraque. E agora os persas começam a liberar os escravos. Neemias chega na cidade e começa a reconstrução. Vocês veem, não sei se está enxergando aí perto, mas tem várias portas. O sumo sacerdote desse tempo, o nome dele está lá em cima e está na sua Bíblia, no versículo 1, chamado Eliasibe. Irmãos, é interessante que eles fazem uma reconstrução de um território, de uma área tremenda. E o capítulo 3 é um capítulo de honra. É citado as famílias, os clãs, de todos aqueles que participaram da reconstrução, inclusive pessoas que vieram de outras cidades, que não moravam, ou suas famílias historicamente não moravam dentro de Jerusalém, mas vieram como judeus cooperar na reconstrução. E esse capítulo 3 começa nessa introdução, se é apenas uma introdução, ensinar a gente o seguinte: existe sim na Bíblia uma cultura da honra. Nós temos que aprender na nossa vida cristã tudo aquilo que a palavra nos ensina. E a Bíblia diz no Novo Testamento: a quem honra, honra. Você já leu isso? Há pessoas que, de uma maneira bastante equivocada, dizem assim: eu não vou dar honra, eu não vou agradecer, eu não vou fazer um elogio ou trazer uma palavra de motivação para que o outro não se ensoberbeça. Isso não é problema seu. O que o outro faz com o que recebe, ele dá conta. Agora, a Bíblia nos ensina sim, que uma palavra de gratidão, que uma palavra de motivação, que uma palavra de honra, precisa estar na boca dos filhos de Deus. Não é apenas o capítulo 3, mas inúmeras passagens da Bíblia. Pessoas são honradas por Paulo, pessoas são honradas no Antigo Testamento, pessoas são honradas na reconstrução de Jerusalém, pessoas são honradas na construção do templo, porque a quem honra, honra. Quando você exercita a cultura bíblica da honra, você está inclusive exercitando humildade, porque Paulo ensina o seguinte sobre ética: considerai os outros, ele não diz quem, considerai os outros superiores a si mesmos. E quando eu agradeço alguém por alguma coisa, quando eu honro uma pessoa, eu estou praticando várias coisas do que eu estou chamando aqui agora de exercício espiritual para a minha própria vida. O capítulo 3 é um capítulo de honra com os nomes dos reconstrutores, das famílias e dos clãs. Sim, esta casa participou, essa casa colocou um tijolo. Essa casa está servindo ao Senhor com alegria. Eu quero destacar do capítulo 3, porque se você ler o capítulo 3, você vai dizer assim: esse capítulo parece pouco interessante, porque a mesma tônica dos dois versículos que eu li é a tônica dos 32 versículos. Eles vão apresentando, Neemias vai apresentando o nome das famílias e das pessoas que participaram com ele na reconstrução. Mas cinco pontos aqui me chamam muita atenção. Primeiro, a reconstrução começou no coração da liderança. Se você voltar, volte o mapa, por favor, eu vou pedir os irmãos da nossa técnica. Se você olhar lá em cima, não, a outra foto, lá em cima do mapa, você tem o nome do sumo sacerdote Eliasibe. Ali estava geograficamente uma porta. A reconstrução de uma cidade, de um país, de uma organização, de uma igreja, ela primeiro começa no coração de uma liderança. Deixa eu trazer aqui alguns brevíssimos princípios de liderança. A liderança é fundamental e está presente em todos os contextos da sociedade, seja ela qual for. Não existe instituição sem líder. Não há organização sem liderança. A Bíblia estabelece liderança, o próprio Deus, a começar dentro de casa. E a liderança é responsável por uma condução. Como nós dizemos sempre, um dos conceitos de liderança é exercer influência. Que responsabilidade, não é, líderes? Tem muitos líderes aqui, muitos. Tem pessoas que são líderes, não necessariamente lideram dentro da igreja, mas lideram várias organizações, empresas, organizações de ensino, professores de classes, são líderes. Esta igreja é uma igreja rica em liderança. Agora, que responsabilidade! Não podemos nunca perder de vista um ensinamento do Senhor que diz assim: a quem muito se dá, muito lhe será cobrado. Não pensa você que exercer a liderança é um exercício onde você não precisa prestar contas. Todo líder presta conta. E tem que prestar conta. E o principal de tudo é que toda liderança presta conta a Deus. Mas eu chamo a sua atenção nesse primeiro ponto, porque líderes importantes da cidade compraram, absorveram o processo de reconstrução. Quando um líder está na frente é outra coisa. Irmãos, é por isso que nós precisamos orar pelos nossos líderes. Em todos os níveis da vida nós temos liderança sobre nós. Até quando você sair daqui, daqui a pouco, no seu automóvel, existe uma liderança e um poder que está sendo exercido no trânsito da cidade. Há um governo sobre a cidade, há um governo sobre a sua empresa, mesmo que você seja dono dela. Os nossos jovens nas universidades e nas escolas, eles prestam e devem prestar satisfações a uma liderança. Um dos grandes problemas da sociedade contemporânea é a anarquia. O que é o conceito de anarquia social? É quando não há limites éticos e não se respeita liderança. Primeiro ponto que eu chamo a atenção do capítulo 3 é que a liderança se envolveu. A liderança deu exemplo. A liderança colocou mão na massa. O bom líder trabalha e trabalha muito. Todo grande líder que eu conheço, em qualquer esfera da sociedade, é uma pessoa, homem ou mulher, que trabalha muito. O texto cita no versículo 9, dois exemplos. Ele cita Refaías, filho de Ur, que era governador da metade do distrito de Jerusalém. Diz que Refaías colocou a mão e foi reconstruir o muro. Ele era governador de metade do distrito. E o versículo 12 diz que Salum, que era governador da outra metade, também colocou a mão na massa, foi fazer os reparos. Agora tem um detalhe sobre Salum. Olha o texto, verso 12 diz que Salum envolveu suas filhas. Ah, gente, quando eu li isso aqui, eu me lembrei de Josué. Quando ele faz uma declaração, eu vou usar essa palavra, não sei se é correta, mas você vai me entender, invejável, que ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Frase essa que é repetida no próprio Novo Testamento. Quando eu olho Salum, que envolveu as filhas no trabalho de Deus, eu vejo o envolvimento não só de um líder, mas da família toda. E não só a família do líder, as famílias se envolveram. Eu quero te fazer um desafio. Eu não sei a situação da sua família, quantos já se converteram ou não, mas que você inclua na sua oração diária pela sua família, que a sua família sirva ao Senhor. Mesmo que isso hoje não aconteça, peça a Deus que o seu cônjuge, que os seus filhos sejam servos do Senhor. Sirvam ao Senhor com alegria. E que se isso não está acontecendo na sua casa, você coloque isso como uma meta espiritual. E que você tenha o prazer de Josué. E que nós possamos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Vamos repetir isso, gente. Alguns vão repetir profeticamente. Outros vão repetir porque isso já acontece. Nos dois casos, louvado seja o Senhor. E que isso se realize na família de todos nós. Repete com o pastor: eu e minha casa. Eu e minha casa. Lembra de todos eles agora: eu e minha casa. Serviremos ao Senhor. Amém. As filhas de Salum construíram com o pai os muros da cidade. Meus irmãos, a liderança estava envolvida. A liderança se envolve na obra da reconstrução, e nós temos muita reconstrução a fazer. Pode começar no aspecto da família, de casa, ou pode começar no aspecto da cidade ou do país em que nós vivemos. Eu contei no culto das 9 do como é que nasceu o Summit aqui há 16 anos atrás. No ano de 2008, a igreja inaugurou este templo. Se eu não me engano, 23 de fevereiro de 2008. Logo naquele ano, recebemos aqui na igreja um empresário líder chamado André Bessa, que veio da cidade de Fortaleza com uma incumbência quando a Willow Creek, nos Estados Unidos, o nomeou líder do Summit no Brasil. O Summit tinha acontecido, sua primeira edição aconteceu na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, uma grande igreja até hoje, maravilhosa igreja. E eles queriam trazer para o Rio de Janeiro. E a gente tinha acabado de inaugurar esse templo, era um desafio enorme. E quando nós estivemos orando, Deus colocou uma coisa no nosso coração, no meu coração, disse assim: se não vier ninguém de lugar nenhum, é uma grande, maravilhosa oportunidade, porque o Summit é um treinamento diferente de todos os outros. Se você quiser, posso mostrar isso a você particularmente depois, mas ele tem distinção, ele é distinto de todos os treinamentos de líderes que existem em todos os lugares, seja aqui, na Ásia, porque ele tem algumas características. Nós o realizamos aqui já há 16 anos. E eu disse a Deus: Senhor, que pelo menos a gente consiga treinar a nossa liderança, porque quando líderes são treinados, e o Bill Hybels dizia assim: quando um líder melhora, todos melhoram, a igreja melhora. Agora vocês estão vendo, e o mundo dá testemunho para vocês, quando um líder é mal treinado. Porque o treinamento de liderança, ele envolve áreas. Ele envolve, por exemplo, caráter. O que adianta um líder muito inteligente, muito capaz, mau caráter? Com princípios e fundamentos obscuros. Então ele treina caráter. Ele treina cognição, ele treina criatividade. Quando isto nasceu aqui, era para treinar lideranças. E hoje, graças a Deus, a gente recebe lideranças de todos os tipos de igrejas, de denominações, na cidade toda. Vem gente até de fora. A igreja investe para isso. Você não tem noção, apesar das inscrições que cobrem os custos dos contratos com os Estados Unidos, a igreja sempre investiu. Quando eu falo investir, é investir dinheiro, colocar do seu orçamento, para treinar pessoas, apesar de você pagar uma inscrição. Porque nós entendemos que um dos problemas da sociedade contemporânea e do mundo, gente, é liderança, e liderança mal treinada. Nós temos uma crise de liderança. Não nos falta liderança quantitativa, nos falta liderança qualitativa. desde o aspecto da política até os aspectos menores, pode ser o aspecto de dentro da família, porque liderança é uma coisa que se exerce dentro de casa também, e é bíblico. Eu termino o ponto 1 dizendo o seguinte: se o líder não se envolver, não há reconstrução. Segundo, a reconstrução começa pela porta das ovelhas, lá em cima, onde está o nome de Eliasibe, o sumo sacerdote. Isto não é por acaso. O que que significa começar a reconstrução pela porta das ovelhas? E a Bíblia diz assim: o sumo sacerdote e todos os seus colegas sacerdotes, eles começam a reconstruir o muro pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas era por onde entravam os animais para o sacrifício de adoração. Que coisa forte, que coisa emblemática. Aquela época, Jesus ainda não havia feito o sacrifício supremo. Os animais que entravam, que significavam arrependimento dos pecados, passavam pela porta chamada porta das ovelhas. É ali que é o primeiro lugar. Sabe o que isso quer dizer para nós? A reconstrução dos muros de Jerusalém começaram pelo lugar de adoração. Foi nessa porta, quando Jesus aparece curando o paralítico no tanque de Betesda. O tanque de Betesda estava localizado próximo à porta das ovelhas. Irmãos, eu não sei o que você tem que reconstruir na sua vida. Eu sei o que eu tenho que reconstruir na minha. E a reconstrução da qual nós estamos falando pode ser a reconstrução do que é pessoal. Você tem coisas para reconstruir na sua vida pessoal, você tem coisas para reconstruir na sua família. Eu creio que todos nós temos. E chegar até as reconstruções mais amplas e profundas que o mundo precisa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a primeira reconstrução que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, é do lugar de adoração na vida. Reconstrói o teu lugar de adoração, reconstrói a tua comunhão com Deus, reconstrói, se isso está afetado, o tempo de oração, reconstrói tua leitura da palavra. Se não começar por aí, as outras reconstruções não rolam. Os irmãos estão me entendendo onde começam as coisas? Começa lá nos pés de Jesus. Começa no movimento de Maria, que ouviu o Senhor. Começa na oração. Começa na oração. Então, se você tem áreas para ser reconstruída, ou se você está envolvido ou envolvida em reconstruções, como a igreja está, toda a igreja tem que estar envolvida na reconstrução dos muros dessa cidade. Nós temos que começar a reconstrução por cada um de nós, lá dentro do nosso coração. Amém, gente? Amém. Nenhuma reconstrução maior acontecerá se você não começar pelo altar da tua vida. Terceiro, primeiro, a reconstrução caiu no coração da liderança, sacerdotes e sumo sacerdote. Depois, a reconstrução começa pela porta das ovelhas. Terceiro, a reconstrução requer unidade. Neemias começa a listar pessoas, grupos, clãs, no capítulo 3, que formaram a unidade do povo para reconstruir a cidade. Lembram quando eu disse, e eu tenho dito, e vou reafirmar, que um dos grandes problemas da igreja brasileira A igreja evangélica brasileira hoje chama-se unidade. Eu não tenho como entrar aqui nas diversas nuances desse tema, mas esse tema é gravíssimo. Quando o culto das 9 acabou, uma senhora me procurou, uma médica, em lágrimas naquela escada. Às vezes as coisas vêm tão forte no coração das pessoas que elas vão imediatamente. E ela me pediu para que eu pudesse, se eu tinha autoridade de agir sobre uma região da cidade em que ela tinha conhecimento, onde ela morava, em que ela via uma igreja extremamente fragmentada. Eu disse a ela: minha irmã, ore por isso. Esse assunto é tão grave que hoje nenhum pastor tem condição de mexer, tem que vir um movimento do céu. Deus tem que quebrar egos, tem que quebrar barreiras, tem que fazer um negócio que só pode Ele fazer. Mas o que eu achei fantástico era o coração dela querendo reconstruir, querendo lutar pela unidade da igreja. Nós não vamos reconstruir coisa nenhuma como povo se essa unidade não chega. O primeiro movimento dos avivamentos na história do cristianismo era a oração, o segundo era demonstração da unidade. E quando eu olho para o capítulo 3, eu vejo o nome das famílias e dos ofícios. Olha que interessante. Há dois ofícios citados no texto: os ourives, uma das profissões mais antigas do mundo, que era o trabalho com ouro; os perfumistas estão citados aí, que tinham uma competência, um talento, uma profissão, mas foram reconstruir. Ah, se eu tivesse tempo, pastor Rogério, da gente trabalhar as questões de como Deus nos capacita e como a gente pode servir. Olha para mim e guarda no teu coração: Deus te deu uma competência, meu irmão. Como Deus dá competência às pessoas, sendo elas crentes ou não. O nome disso é talento. Há vários talentos aqui, nas artes, na administração, nas obras feitas com as mãos, há vários tipos. Mas a Bíblia fala que quando uma pessoa se converte, ela recebe a selada com o Espírito Santo. Sim ou não? E a Bíblia fala que quando o Espírito Santo chega na vida da pessoa, Ele dá dons. Isso é diferente de talento. Porque talento o não crente também tem, mas dom só o convertido. Uma capacitação espiritual, aonde Deus pode usar inclusive a competência do talento, para que aquilo que o homem faz, que a mulher faz, aquela competência seja usada para honra, glória e louvor do nome de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, convertido. Quem é convertido aqui? Não sei. Levanta a mão se você é crente. Você recebeu pelo menos um. A Bíblia diz que a gente tem o direito de pedir a Deus até alguns dons. Se Deus vai dar ou não, é um problema dele. Agora não esquece de uma coisa: para que Ele vai te dar dois se você não usa um? Para que Ele vai te dar três talentos se você não usa dois? O fato é que quando Deus te capacitou e quando te deu o Espírito Santo, isso é qualificação, você tem que usar isso. Pode ser que você não use diretamente, por exemplo, nos ministérios da igreja, mas você vai usar no consultório, você vai usar na sua empresa. Lembre-se que todo uso de serviço a Deus tem que gerar glória para Deus. que gerar conversão, tem que gerar edificação. Você está entendendo o que significa servir na reconstrução? Às vezes você vai ser usado para a reconstrução de uma família, da vida de uma pessoa, de uma empresa inteira, de áreas do governo. Os ourives e os perfumistas, diz a palavra em Neemias 3, trabalhavam na reconstrução. O que eu vejo nesse capítulo é uma unidade. E deixa eu fazer uma explicação para você muito breve sobre unidade, porque isso aqui dá uma conferência. Unidade é quando nós temos alvos e propósitos comuns. Unidade requer uma visão macro. O exemplo aqui é muito simples: nós somos pessoas diferentes, famílias diferentes, personalidades diferentes. Nós somos uma diversidade, como diz Efésios capítulo 4. Mas nós temos um objetivo comum maior. O nosso objetivo comum maior é centrado na figura de Cristo. Quando nós estamos na figura de Cristo, então nós entendemos qual é o propósito maior: a salvação das pessoas, a edificação da igreja. Você não vai deixar de pensar diferente do outro, de ter o seu próprio time de futebol, ou de achar de algo que podia ter sido conduzido de outra forma. Isso é periferia. Agora, a unidade é uma coisa maior. Vou dar um exemplo sobre esta igreja. Há muitos anos nós temos três valores. O que é um valor? O que é valor de uma organização? É aquilo que corre na veia, que toda pessoa da organização tem que demonstrar. Quando você vai para o Bem-vindo à Família, você aprende isso. Fé, amor e serviço. Três palavras. Porque primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém agrada a Deus se não tiver fé, que é a certeza do que eu não vejo. Amor, porque é o maior dos mandamentos: amar a Deus, e o segundo, amar as pessoas. E servir. Servir com o meu talento, com o meu dom. Então nós apregoamos isso o tempo todo, para que eu e você que entrou aqui hoje como membro da igreja, tenhamos nas nossas veias espirituais fé, amor e serviço. Isso nos dá unidade. Agora, nós vamos continuar tendo opinião diferente, achando que a cor do ministério da recepção não devia ser amarelo, laranja, devia ser azul escuro. Isso é comum. Mas alguma coisa maior nos une, e essa coisa maior exala de Cristo. Você pode dizer um amém ou não? A quarta coisa que me chama a atenção em Neemias 3, já falei da unidade, já falei da liderança, já falei por onde começa a restauração. No ponto 4, eu quero destacar que na reconstrução estavam os rebeldes de Tecoa. Versículo 5. Você pode olhar o versículo 5 comigo? O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa: mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos supervisores. Tecoa é a cidade de Amós, que no Antigo Testamento tem um papel tão importante na questão da justiça social. Ficava mais ou menos 15K de Jerusalém, 15 quilômetros. O texto diz que havia um grupo de nobres. Quando se refere a nobres aqui no texto do hebraico, está falando de gente de dinheiro, posses, gente rica, que não quis se juntar ao serviço. Mas mais do que não se juntar ao serviço, tem uma frase no verso 5, que eu coloquei aqui no meu esboço, entre aspas, muito séria: rejeitando a orientação dos supervisores. Está aí na Bíblia, gente. Cada ponto que o pastor menciona, a gente está tirando da Escritura. Os caras, porque tinham dinheiro, e eu sei que não há ninguém de teco aqui, achavam que eles tinham que ter privilégio. Não conta para ninguém, você sabia que existe gente assim? Que acha que a sua família tem proeminência? Que acha que ele tem que ser mais atendido pelos pastores do que os outros? Que ele tem que ter um lugar especial para parar o carro dele, porque ele é muito importante? Que quando ele entra, aí já entra doença psicológica, ele acredita que todo mundo está olhando para ele? Que ele imagina que quando alguém está comentando alguma coisa sobre ele, irmão, vai se tratar. Vai se tratar. Essa passagem sobre os caras de Tecoa consola tanto o coração da gente. Porque não foi só no ministério de Moisés, de Jeremias, de Pedro, de Paulo. Sempre tem gente de Tecoa. E eu falo com todo o coração, espero que não haja nenhum aqui. Porque esses caras não se submetem à liderança. Eles são líderes deles mesmos. Eles governam a mente deles como eles querem. Não entenderam a dinâmica de uns aos outros. Não entenderam liderança. Não entenderam mentoria. Você pode perguntar a qualquer pastor do conselho pastoral, uma das coisas que eu falo a vida inteira com eles: tenham mentores, pessoas de confiança para que vocês compartilhem o coração. O isolamento é danoso, a soberba cresce, mas tem gente que nunca consegue compartilhar nada com ninguém. Tem gente que não tem qualquer condição de vulnerabilidade. O que puder esconder, esconde. Não é isso que a gente está ensinando aqui pela palavra. A turma de Tecoa queria ser servida. Quando você chegar à casa do Senhor, ou na sua célula, onde você estiver, tenha coração de servo. Coloque esse nome lá no canto da tua Bíblia, lápis: a turma de Tecoa. Gente que não tem coração ensinável, gente que não coopera, critica. Gente que não dá graças a Deus. Eu estava conversando com alguns líderes ontem, e estava dizendo para eles quanta coisa boa Deus está fazendo aqui. Quando a gente escuta que hoje ainda, nesses dias loucos, nós temos 600 jovens num retiro, louvando e buscando a presença de Deus, ainda há esperança. Ainda há esperança. E pode ser até que o seu filho não esteja lá, mas você tem que dar graças a Deus que tem gente lá. Ontem à noite, lá é ruim de sinal, final da noite, estava falando com o meu filho, e eu disse: e aí, filho? É, pai, agora nós vamos para a vigília. Falei: hein? Está no final do retiro, hoje é era a última noite, os caras vão para uma vigília. Tem gente que está orando. Ainda tem jovens sérios que batendo de frente com os professores, humanistas, radicais, ateístas nas universidades. Ainda tem jovens dobrando os joelhos, ainda tem jovens. fazendo a obra de Deus. Ainda tem jovens, e eu acredito neles, porque um dia eu fui um jovem, um dia alguém acreditou em mim, um dia alguém investiu na minha vida. Mas há pessoas que chegam com o espírito de Tecoa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vou te economizar tempo. Você quer achar um problema, um defeito, você vai encontrar, meu irmão, porque não tem organização perfeita. Nenhuma. Nenhuma. Para com essa bobagem imatura de que a grama do vizinho é mais verde. O dia que você chegar e começar a conhecer, você vai entender o que eu estou dizendo. Não tem esse negócio. Aliás, esse foi um livro fantástico, muito usado para a vida conjugal. As pessoas que acham que a grama do outro é melhor do que a sua. Todo mundo tem problema, toda igreja tem problema, todos os líderes têm problema, todos. Mas a turma de Tecoa está aí, e a gente leva um conforto enorme no coração quando vê que Neemias, que Isaías, que Moisés, que Paulo, que Pedro e todo mundo teve que enfrentar a turma de Tecoa. Gente que não ora. E o pior, que não só ora, ele torce contra. Misericórdia. Que nunca haja no seu coração uma expressão que eu já ouvi da boca de alguns: tomara que dê errado. A pessoa está numa luta, tentando restaurar a sua empresa, tomara que dê errado, mas isso não pode partir da boca de um cristão. A sua boca tem que expressar palavra de graça, de bênção, palavra que abençoa. Começa a exercitar palavras de motivação bíblicas, e diga a alguém: o Senhor é o nosso pastor, e de nada nós teremos falta. Ele nos faz deitar nos verdes pastos e nos conduz às águas tranquilas. Ainda que você ande, meu irmão, no vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele está contigo. A vara dEle e o cajado te consolam. Ele coloca uma mesa na tua presença e na presença dos teus inimigos para mostrar a tua vitória. Ele unge a tua cabeça com óleo e faz o teu cálice transbordar, e certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida, e você habitará na casa do Senhor. Diz isso para alguém. Diz isso para alguém. E para de torcer contra. Para de ouvir os filhos de Tecoa, que terão no tempo certo o juízo de quem pode exercer juízo. Para terminar, o quinto ponto que eu vejo no capítulo 3, está tudo gravado no YouTube. Na reconstrução dos muros de Jerusalém, tinha gente que entregava mais. Versículo 20, eu quero que você olhe comigo de novo na Bíblia. Depois dele, Baruque, filho de Nabai, reparou com zelo outro trecho. Eu fui estudar isso aqui para entender o que que a passagem está dizendo, e é isso mesmo. Ele fez o serviço dele, o nome dele era Baruque, filho de Nabai, e ele foi fazer outro pedaço do muro. Tem gente que gosta de servir. A gente até dá uma orientação, porque tem gente que às vezes quer fazer tudo. Não dá para fazer tudo, faz as tuas competências, não esquecendo que você tem vida familiar, vida profissional. Você tem cônjuge, talvez, ou você tem uma pessoa com quem você está se relacionando para casar, ou você tem filhos, ou você tem uma atividade, você tem uma empresa, você tem um patrão a quem você deve respeito, honra. Você come nessa mesa, mas tem gente que consegue e tem como servir. E o texto diz que Bago que servia com zelo. Você sabia que na Bíblia tem uma passagem que diz que a obra do Senhor não pode ser feita relaxadamente? Na obra do Senhor não pode ser feita relaxadamente. Aliás, a palavra é dura: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quando você serve em qualquer lugar na sua vida, na igreja ou fora, o que você for fazer tem que ser com qualidade, com zelo. Há duas reuniões de liderança lá atrás, esse ano ainda, eu trouxe o texto de Gênesis. Primeira pessoa que mexeu em qualidade, em selo de qualidade, foi Deus. Você lembra lá de Gênesis? Ele fez uma coisa, depois ele fez outra coisa, ele é organizado, Deus organizado. Ih, peguei um monte de gente aqui. Deus organizado. E as coisas eram feitas dentro de um tempo, mas tem um momento que ele diz assim, a palavra: e viu Deus que o que tinha feito era bom. E viu Deus que o que tinha feito era bom. O próprio Deus avalia o que faz. Deus avalia o que faz. Nós temos que avaliar a nossa qualidade, o nosso zelo. A maneira como você trabalha vai impactar um colega de trabalho. A maneira como você se dedica na universidade vai impactar um colega de assento, de grupo de trabalho. Fazer a obra de Deus, as coisas de Deus, reconstruir com a melhor qualidade possível. Baruque fez isso. E ele fez mais. Eu me lembro de uma mensagem, há muitos anos que preguei aqui, e usei esta mensagem em alguns congressos. Eu intitulei a mensagem assim: eu posso fazer mais do que isso. Era o título da mensagem. Era uma mensagem que falava dos valentes de Davi, que vão pegar água na cisterna. Não, fica tranquilo que eu não vou começar outra pregação. Eu estou citando para você. E eles, para pegar água da cisterna, eles varam pelo meio do campo do inimigo. Os caras de coragem. Os caras de coragem. Meu irmão, minha irmã, será que dá para fazer mais? Às vezes a gente faz muito para nós. A nossa pauta, eu falei disso hoje também, a nossa pauta de oração é muito nossa. Às vezes, quando Deus te acordar de madrugada, quando alguns temas vierem à tua cabeça, preste atenção, porque pode ser que o Espírito Santo está falando com você e dizendo: eu quero tratar esse assunto contigo. Essa coisa de oração é tão interessante, porque é mais ou menos assim: olha que coisa doida aos olhos e ao entendimento humano. Bom, então Deus diz para mim que eu tenho que falar com Ele sobre um assunto? É. Segundo, mas Deus não sabe? Sabe. Por que então que Ele me dá um toque para eu falar com eles de um determinado assunto? É por sua causa. É você que tem que tratar do assunto com Ele. É você que tem que ter uma pauta de oração. Qual é a tua pauta de oração? E se você for bem honesto, irmãos, as nossas pautas de oração são muito egoístas. Não que não seja importante a minha casa, os meus filhos, o meu trabalho, tudo isso é importante. Mas você tem feito orações de intercessão? Essa situação que a gente passa na cidade, a situação do Brasil, a situação do mundo, que tipo de oração? Talvez você não consiga orar pelos mais de 200 países, mas quem sabe, Deus coloca alguém, um, no teu coração, uma família, um colega daqui, alguém que está em necessidade. Baruque fez mais.
Dá para fazer mais na reconstrução. Seja do escombro da tua casa, o teu casamento, ou há um desafio que Deus está trazendo a você.
A gente canta tanto que tem servido, se coloca a serviço da obra, né? Será mesmo? Eu vou terminar trazendo algumas frases conclusivas do capítulo 3. É uma espécie de síntese dos 5 pontos. Sigam bons líderes. Orem pelos seus líderes. Porque um líder mal formado, mal intencionado, arrasta pessoas. É impressionante como pessoas fazendo tantas bobagens, há pessoas que ainda assim o seguem. Outra frase conclusiva: utilize todos os seus dons e talentos para servir. Deus te deu competências. Terceiro, persiga uma meta, um alvo comum. Integre gerações. Convoque-os da sua casa. E outra frase que eu tive como conclusiva de Neemias 3, a revolução do copeiro, que é a nossa série: não se desanime com as pessoas de Tecoa. Elas sempre vão estar presentes. Quando fiz certa vez uma mensagem sobre o joio, ali tem princípios muito sérios, de que a nós não foi dada autoridade de arrancar o joio, mas nós temos que aprender a conviver com ele. Quem vai fazer isso é o Senhor. E às vezes Deus nos deixa viver com o joio para que aprendamos sobre a nossa própria vida. Me lembro que naquela série do perfil dos três reis, Deus deixou Davi ver tanta coisa ruim em Saul, para que ele nunca se tornasse como Saul. Deus sabe o coração de cada um de nós. Deus conhece. Eu só sei, gente, que seja em casa, no trabalho, na igreja, no país, na unidade evangélica, seja onde for, tem muita coisa para reconstruir. E o que me fascina, esse cara sempre me fascinou, esse tal de Neemias, é que ela é só um copeiro, mas que causou uma revolução que é a principal revolução que o mundo precisa. Ele causou uma revolução espiritual. Ele influenciou como líder tanta gente. Ele superou os filhos de Tecoa. Ele superou Sambalate e Tobias. E vocês vão ver na próxima semana o capítulo 4, final da nossa série. Mas eu espero provocar você a tal ponto que você leia sozinho o livro todo. E deixa Deus te falar. Baixa sua cabeça e ore. E eu quero te lembrar, o primeiro lugar da restauração foi a porta das ovelhas. É o lugar da adoração. O primeiro lugar que você tem que restaurar na sua vida é a sua intimidade, a sua comunhão, a sua vida e santidade com Ele. Renda-se.